get older, losing my hair many years from now. Will you still be sending me a Valentine? Birthday greetings, bottle of wine.
Venha conhecer melhor a velhice. Eu sou Conceição Brito Lopes e este é o programa Mitos do Envelhecimento. No último programa, referi que hoje iria falar de envelhecimento e as pessoas de meia-idade. Como sentem? Como olham o aproximar da velhice? E comentava que se continua a saber pouco sobre essa fase, a chamada meia-idade, na qual ninguém gosta de entrar, mas de onde não irão querer sair e se obstinarão em permanecer. Parece estranho, não é? Na verdade, não é, como tentarei mostrar hoje. A velhice é uma fase muito longa da nossa vida, pelo menos assim se espera que seja, e que tem que ser vivida em pleno. Para isso temos que estar devidamente informados e informadas, e isso faz-se quando ainda estamos na meia-idade, nos 40, nos 50. Vamos aproveitar este espaço para falar dos estereótipos e mitos que informam e deformam o nosso conhecimento do que é a velhice e do que são as pessoas mais velhas. Eu sou Conceição Brito Lopes. Tenho quase 80 anos, por isso sei do que estou a falar quando falo de velhice e convido-vos a ouvir este programa. Existe muita informação para as pessoas mais velhas, para as ajudar a manterem-se em boa forma física e mental, mas parece-me haver muito pouca especificamente dirigida às pessoas de meia-idade, como se elas, sendo relativamente novas, não precisassem ainda de se preocuparem com os anos mais à frente. Uma espécie de... quando chegarem a velhos logo se vê. Nada mais errado, como sabemos, por experiência própria, os que já por lá passamos. Só agora estamos a descobrir, graças a estudos que têm sido feitos em diversas universidades e centros de investigação, que os anos na meia-idade são determinantes para o nosso bem-estar e saúde na velhice. A velhice não é uma ocorrência pontual, uma fase que se chega. Vai-se ficando mais velho, com mais anos, com mais voltas ao sol, como diz com graça uma jornalista americana. Não acordamos um dia e... ah, pronto, estamos velhas. Isso acontece com o Natal, que chega com data certa e que acaba logo nesse mesmo dia, coisa que não acontece com o envelhecimento. Até podemos ter a noção que houve um dia certo e determinado em que subitamente sentimos que tínhamos chegado à velhice. Até esse momento éramos umas ainda novas pessoas de meia-idade e, de repente, numa mirada num espelho, num joelho que foi abaixo ou no comentário ingênuo de uma criança sobre a nossa aparência, percebemos que os anos nos transportaram para a velhice quando não estávamos a olhar. Vamos tentar falar da meia-idade, essa tal fase da nossa vida em que ninguém quer entrar e de onde ninguém quer sair. Não é estranho que assim seja, como referi? Nada estranho. Na verdade, ninguém quer ser de meia-idade, porque isso significará que já não é novo. Ainda não será velho, mas novo já não é. E com a idade não há regresso nem reembolso. Passou, está feito, é o que tiver sido, bom ou mau, por muito que nos custe aceitar. Não podemos mudar o que ficou para trás, está acabado. Mas podemos preparar o que está para vir, baseados na experiência que já vamos tendo. E é essa a glória da meia-idade. Não somos anciãos nem idosas, mas já vimos muito, fizemos muito, erramos de certo muitas vezes e podemos começar a ter retorno dessas experiências, corrigir, melhorar, criar novas vivências com base no que aprendemos. A vida é um percurso contínuo, que é dividida em etapas ou fases por conveniência social ou para proteção e bem-estar das pessoas. Não mudamos de uma fase da vida para a outra como quem muda de casa. Não mudamos de criança para adolescente. Vamos mudando gradualmente, adquirindo novas características e ou reformulando as que já tínhamos. Vamos ficando diferentes, mas cada fase é construída sobre as que antecederam. Não apaga o percurso cumprido. Na verdade, se calhar não mudamos, em sentido estrito. Evoluímos sobre aquilo que fomos e desenvolvemos aquilo que somos. Não existe concordância sobre quando começa e acaba a chamada meia-idade. nem poderia existir. Porque ao contrário do que se passa, por exemplo, com o início da adolescência ou a entrada na idade adulta, social e legalmente estabelecidas, ainda ninguém conseguiu determinar o início e o fim daquela etapa. Na minha perspectiva, não existem esses limites. A meia-idade decorre no meio da vida expectável. Já não somos novos, mas ainda não somos velhos. Cada pessoa envelhece ao seu ritmo e na sua forma específica. Conhecemos pessoas na década dos 40 que parecem jovens, enquanto outras com a mesma idade parecem desgastadas, quase velhas. A nossa configuração física vai mudando, quer no exterior, com cabelos brancos, rugas, menos força, etc. Quer no interior, onde não é visível, com alterações celulares, moleculares e hormonais e com o aparecimento dos primeiros sintomas de doenças, que até já se podem ter iniciado em anos considerados de juventude e que só numa idade menos nova começam a dar sinal de que o nosso corpo está a envelhecer. E tudo isto nos anuncia a chegada da meia-idade, como o outono se faz anunciar com a queda das primeiras folhas. Para ser totalmente credível e correta, tenho que admitir que já nem as estações cumprem os horários e calendários a que nos tínhamos habituado. O calor e o frio já não aparecem como e quando nós esperávamos. Assim sendo, porque havíamos de envelhecer todos por igual, chegar todos ao mesmo tempo à meia-idade, se já nem o universo parece ser o mesmo. Quando eu era nova, a meia-idade começava cerca dos 40 anos e aos 60 já se era considerado velho. Ser sexagenário era um símbolo inescapável de velhice. Quando a minha geração dobrou esse cabo, recusámos essa designação com indignação. Não éramos velhos, apenas andávamos por cá há mais tempo. A geração que veio a seguir ainda foi mais assertiva. Afirmou que os 40 eram os novos 30 e recusaram-se a reconhecer que a meia-idade já os estava a apanhar. Mas foi excelente. Abriram o caminho para os 60 serem os novos 50 e outras fantasias etárias que foram definindo que envelhecer era uma questão pessoal que cada um tinha que resolver e configurar. Pois a figura do idoso que nos espreita no limiar dos 65 anos para nos fazer atravessar a porta invisível chamada velhice era uma mera criação artificial que devia ser combatida. Reforma? Talvez sim. Velhice? Talvez não. Dependendo do significado que estes termos contivessem. Voltando aos limites aceitos da meia-idade, para uns ela situa-se entre os 45 e os 60, para outros entre os 50 e 65. Aquilo que me parece do que leio, ouço e observo é que à medida que a esperança de vida tem vindo a aumentar, assim as diferentes etapas de vida, jovens, meia-idade, velhos, têm vindo a adaptar-se a novas fórmulas numéricas. Por exemplo, confesso que me causa estranheza ouvir chamar jovens a pessoas com mais de 30 ou até 40 anos. Podem ser novos, mas não são jovens na minha perspectiva. Para mim isso faz tão pouco sentido como chamar criança a um jovem adulto de 16, 17 anos só porque a Convenção dos Direitos da Criança da Organização das Nações Unidas diz que a criança é todo o ser humano desde o nascimento até aos 18 anos. Vá lá, não vale a pena exagerar. Nem uma pessoa de 40 anos é jovem, nem um jovem de 17 anos é criança. Tendemos a deixar-nos influenciar por conceitos e ideias que foram estabelecidas e divulgadas noutros tempos diferentes e que poderão já não fazer o mesmo sentido agora. Hipócrates, conhecido como o pai da medicina, considerava que a velhice começava para os homens entre os 55 e os 60 anos e para as mulheres uma década mais cedo, entre os 45 e os 50. Consigo ouvir os murmúrios de protesto das nossas ouvintes, mas atendendo à esperança de vida nesses tempos remotos e ao peso que a reprodução tinha e tem na vida e na saúde das mulheres, até quase compreendo que ele discriminasse assim. E foi nas minhas leituras para preparar este programa que me deparei com vários estudos sobre as alterações que o nosso cérebro sofre na meia-idade e que irão afetar a forma como vamos envelhecer. O geneticista Dr. Michael Snyder, da Universidade de Stanford, na Califórnia, num estudo de 2022, concluiu que o nosso corpo sofre mudanças em diferentes classes de moléculas relacionadas com a saúde e que parecem acontecer mais intensamente em períodos concretos da vida das pessoas e não gradualmente ao longo da sua vida. E para meu espanto e minha curiosidade, estas alterações ocorrem de uma forma mais ou menos intensa cerca dos 40 anos e de novo cerca dos 60. Não é ainda claro porque acontecem estas mudanças especificamente por volta destas idades. Serão necessários mais estudos para identificar o que estará por detrás destas ocorrências nestes períodos concretos. Isso não é claro para estes investigadores? Para mim foi uma total surpresa, depois de andar tantos anos a pensar que envelhecemos gradualmente, sem súbitos momentos de intensa perda. Aparentemente, no contínuo que é a nossa existência, afinal existem saltos que vão definir ou precipitar como será a nossa velhice, mas que podem ser uma janela de oportunidade para mudar estilos de vida e aumentar as hipóteses de uma velhice mais saudável. Não sou cientista, mas gostaria de partilhar convosco aquilo que li sobre estas mudanças profundas que acontecem mais ou menos naquela parte da vida que se situa entre os 40 e os 60. Afinal, a intuição secular que situava a meia-idade por esta altura talvez tivesse alguma razão de ser que os próprios humanos ainda não tinham descoberto. No próximo programa, irei falar um pouco mais sobre este assunto, com as limitações óbvias de quem apenas fala do que leu, pois não tenho conhecimentos que me permitam especular sobre estas fascinantes matérias. Podemos sempre aprender mais e saber mais, e é isso que gostaria de fazer convosco. Pode deixar os seus comentários, perguntas e sugestões de temas que gostasse de ver abordados através do telefone 929-058-227 da Rádio Freguesia de Belém. O programa Mitos do Envelhecimento está disponível em podcast para que o possa voltar a ouvir sempre que deseje. Give me your answer. Mitos do Envelhecimento, um programa de Conceição Brito Lopes.